Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futuro FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui do meu lado está minha companheira de apresentação, Naama Nunes. Tudo bem, Naama?
Tudo bem sim, Emerson. Eu estou muito animada com a nossa nova série de programas especiais que começa agora, Personalidades de Figuras Brasileiras. Uma viagem pelo mundo de figuras importantes para o nosso país que com certeza vai inspirar muito a vida dos ouvintes aqui na Rádio Futura.
Também estou muito animado. Serão 12 programas muito especiais. E a gente vai falar sobre diversas teorias de personalidade e também sobre a relação disso com as pessoas famosas. E ainda sobre como você, querido ouvinte, pode se beneficiar em saber mais sobre o seu tipo de personalidade.
E os benefícios não são poucos, viu, Emerson? As figuras importantes que falaremos não têm tanta coisa em comum umas com as outras, mas uma coisa elas têm, elas sabiam quem eram.
Exatamente, mas o caminho para se conhecer não é fácil. Um exemplo disso é que muitas pessoas nem sequer sabem o que significa personalidade.
Nossa, é verdade. Realmente não devem saber mesmo. Isso porque definir o que é personalidade não é uma tarefa nem um pouco fácil. Todos nós temos uma ideia do que é personalidade, mas como saber se essa ideia está realmente certa?
O psiquiatra Fernando Fernandes passou pela rádio para dar uma ideia de uma definição de personalidade para a gente ouvir. Vamos lá.
Se fosse para eu resumir ao máximo com vocês, eu diria assim, ó, personalidade é o que faz nós sermos singulares do ponto de vista mental. Então, personalidade é singularidade mental. Tudo no nosso funcionamento que faz nós sermos singulares, que nos define enquanto indivíduo, a gente pode chamar de personalidade. Quais características, então, estariam aí dentro da personalidade? Por exemplo, pega toda a sua vida de relacionamento. A capacidade que você tem de ter empatia, compaixão, sentimentos com valência positiva, amor, carinho, afeto. Sentimentos com valência negativa também. Por exemplo, raiva, indignação, medo. Tudo isso faz parte da sua personalidade. O seu modo de pensar, de interpretar o mundo, de ler a realidade. Isso faz parte da sua personalidade. Tem pessoas que têm uma tendência a ler a realidade de uma forma um pouco mais pessimista, outras um pouco mais otimista, uma forma um pouco mais poliana. Isso faz parte da personalidade. Então, tudo que faz com que nós exerçamos a nossa individualidade, tudo na nossa mente que nos é particular, faz parte da nossa personalidade.
Muito obrigado, Fernando. Falou muito bem. Mas tem uma coisa que o Fernando não teve a chance de falar, por conta do tempo. É que existem diversas teorias no mundo da psicologia que tentam explicar como as personalidades funcionam e como elas se formam nas pessoas.
Existem teorias que se concentram nas características fixas que cada uma pessoa carrega. Outras que acreditam que a personalidade é moldada pelas experiências e até mesmo algumas que consideram uma mistura de tudo isso.
A primeira que vamos falar é talvez a mais famosa, a abordagem da psicanálise, que foi desenvolvida pelo famoso Sigmund Freud. O psicanalista acreditava que a personalidade é moldada pelas experiências da infância e por forças inconscientes. Freud falava sobre o id, ego e superego, que seriam diferentes partes da nossa mente em constante conflito.
A primeira que vamos falar é talvez a mais importante. A abordagem da psicanálise que foi desenvolvida por Freud, o psicanalista acreditava que a personalidade é moldada pelas experiências da infância e por forças inconscientes. Ele falava sobre D, ego, superego, que seriam diferentes partes da nossa mente em constante conflito.
É uma teoria bem complexa, mas a Thelma Rocha, psicóloga freudiana, vai explicar bem direitinho pra gente o que é cada uma dessas coisas.
Essas estruturas não correspondem ao modelo anatômico, mas se trata de um sistema que demonstra o funcionamento interno em relação a essas instâncias e à realidade externa. Facilita muito a compreensão de como a nossa mente e as nossas emoções funcionam. O id é uma fonte de toda a energia psíquica, compreende componentes hereditários presentes desde o nascimento. Os impulsos sexuais, agressivos, as necessidades fisiológicas. O ego, ou eu, é a instância responsável pela mediação entre os impulsos provenientes do id, entre a realidade concreta e entre as exigências de outra instância, o superego. O ego, ele se desenvolve a partir do id. E ele consegue fazer com que as nossas necessidades mais primitivas se tornem aceitáveis na vida concreta e objetiva. O superego é o último das três instâncias a se desenvolver. E, de acordo com Freud, começa a surgir aos 5 anos de idade. O superego é como um juiz que atua diretamente no ego. O superego mantém os padrões familiares e sociais que foram sendo internalizados, que foram sendo incorporados através do convívio social e da família. É função do superego apontar para o ego comportamentos que estejam contra aquilo que é esperado no social. Ele vai sempre regulando a ação do ego.
Interessante como essa teoria explica o comportamento como resultado de um equilíbrio entre os nossos desejos e as expressões sociais. Mas nem todos concordam com essa visão. A psicologia humanista tem uma abordagem bem diferente.
Verdade, Naama. A psicologia humanista, com nomes como Carl Rogers e Abraham Maslow, vê a personalidade como uma busca por autorrealização e crescimento. Esses estudiosos acreditam que todos nós temos um potencial positivo e uma tendência natural para evoluir.
Rogers, por exemplo, acreditava que a personalidade se desenvolve melhor quando temos um ambiente de aceitação e compreensão. E Maslow criou a famosa pirâmide de necessidades, onde ele diz que só alcançamos o nosso potencial total quando nossas necessidades básicas estão satisfeitas.
E a gente não pode esquecer das teorias comportamentais. E os estudiosos desse campo são chamados behavioristas. E, para grandes nomes, como Skinner, a personalidade é apenas um conjunto de comportamentos aprendidos com o ambiente. Não tem essa de eu verdadeiro. Eles acreditam que tudo pode ser aprendido e também desaprendido.
Exatamente, os behavioristas acham que se mudamos o ambiente, mudamos o comportamento e, consequentemente, a personalidade. Essa visão tem sido usada em terapias que ajudam as pessoas a superarem medos ou vícios. Mas também pode causar algumas confusões quando uma pessoa não entendida do assunto fala sobre. Como pensar que uma pessoa escolhe se relacionar com um tipo de pessoa apenas pelo ambiente que está. O famoso é falta de porrada que podemos falar abertamente que está errado.
Sim, com certeza. Isso é algo que não pode ser tolerado e que não faz parte da teoria comportamental. Mas buscando uma um pouco mais equilibrada, temos que falar das teorias sociocognitivas, não é, Naama? Elas têm uma abordagem bem equilibrada, trazendo a ideia de que aprendemos com as intenções sociais e com a nossa própria interação dessas experiências.
Albert Bandura é um nome importante nessa teoria, mas talvez fique um pouco chato demais se a gente falar somente como ele pensa de uma forma didática.
Então a gente chamou o Vinícius Amaral para ler duas frases do Bandura que explicam muito bem o pensamento dessa teoria. Vamos ouvir.
O aprendizado é bidirecional. Nós aprendemos com o meio e o meio aprende e se modifica graças às nossas ações.
Isso significa que aprendemos muito observando os outros, mas também pelo que pensamos sobre o que aprendemos. A personalidade é uma mistura do que vivemos e de como interpretamos essas experiências.
As crenças das pessoas sobre suas habilidades têm um grande efeito nessas capacidades.
Bandura destaca o poder que nossas crenças exercem sobre nós. Se acreditamos que não somos bons nas ciências exatas, por exemplo, mesmo com esforço, essa crença pode limitar a nossa habilidade nesse campo específico. Muitas vezes, essas crenças vêm de influências do nosso contexto. Talvez alguém da família tenha dito que éramos ruins em matemática e acabamos assumindo esse rótulo, moldando a nossa identidade e como a gente se apresenta para as outras pessoas. A boa notícia é que assim como adotamos esses rótulos, a gente também pode deixá-los para trás.
E falando dessa teoria, infelizmente, esse episódio vai chegando ao fim.
Mas, antes de terminar, é importante lembrar que cada teoria traz uma perspectiva valiosa. E, dependendo do contexto, uma pode ser mais útil que a outra. A psicologia está sempre se reinventando e buscando entender melhor essa complexidade humana. A gente espera que os nossos ouvintes tenham gostado de explorar um pouco desse tema com a gente hoje.
Outra coisa que é importante falar é que deixamos de falar de duas teorias de propósito. Os arquetipos de Jung e os Big Five. Isso porque ao longo desses episódios vamos usar elas como exemplo para falar das personalidades brasileiras. Então fique ligado que vai ser muito legal essa nossa conversa por aqui. E assim encerramos o primeiro programa Personalidades de Figura Brasileira, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Futura em 97,5, no site www.radiofuturafm875.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou Emerson Ramos.
E sou a Naama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Personalidades de Figuras Brasileiras. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência e até mais, pessoal!
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.